Ah, muito bem, mano. Hoje é dia do radialista. Veja só. Tô terminando de lavar uma louça aqui. Um minutinho. Inclusive, a parte mais divertida é lavar a louça é passar o rodinho. É ou não é? Claro que é. Bom, hoje é 7 de novembro de 2019, cara. É dia do radialista. Né? Eu nunca liguei muito pra esses dias. Pra quem não sabe, só me conhece de internets, podcasts, essas bobagens que eu faço todas. Eu sou radialista, eu sou locutor de rádio. Comecei em 2004, fiz rádio oficina, depois fiz outras coisas focadas mais em sonoplastia, né? Primeiro locução, depois sonoplastia, foi quando eu aprendi a editar. Uso até hoje os mesmos programas para rádio, lá de 2004. Eita porra! Morre aí, viado. Desculpa, pode xingar mais as pessoas. O que eu tava falando? Assim, então, aí fiz 2004, cara, e, porra, faz tempo já, se for parar pra pensar. 2004 eu tinha 19 anos. E é engraçado, eu vou contar um pouquinho rapidinho dessa história, hoje é coisa rápida. Eu fui pra locução, né, de rádio. Agora tô aqui no quintal de casa, dando uma olhadinha nas plantas. Tá bonita. Não sei se você ouviu o episódio, sei lá qual número. Que eu planto uma árvore, eu troco a árvore de vaso e agora ela está realmente alta. Eu fui pra locução de rádio por causa de dublagem. Olha só que coisa. Numa época que a dublagem ainda era um pouco marginalizada, ainda é por muita gente idiota, né? Que acha que a pessoa que prefere o dublado é um burro. Se você é assim, desliga aí, não quero você ouvindo no programa aqui não. Mas eu fui por causa da dublagem. Eu lembro certinho, cara, de ter visto uma reportagem no Vitrine. Programa da TV Cultura, onde eles estavam mostrando, entrevistando dubladores, e eles mostraram a dublagem, os bastidores da dublagem do Bickman. Entrevistaram lá o dublador do Bickman, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, porque eu tô sem celular na mão, sem nada. E eu falei, cara, que doido isso, bicho. Porra, o cara tem aquela voz que a gente tá acostumado a ouvir, que da hora, quero fazer isso. Aí, isso deve ter sido aqui em 96, 96, 96, 97. Acho que até menos. E eu comecei a fazer uns bagulhos assim em casa de pegar, ligar aparelho de som na entrada de áudio e vídeo do videocassete, só na de áudio, na verdade, né? Com um microfone bem bosta que eu comprei do Paraguai, que tinha um som horrível, abafadão. E eu dublava coisas, cara. Pegava, sei lá, filme que tivesse passando na sessão da tarde, ia dublando, inventando falas, sabe? Tipo Batman na Feira da Fruta, o Telaclés do Hermes Renato. Era tipo aquilo. Eu ia fazendo vozinhas. E, pô, depois eu assistia, mas não tinha muita paciência para ficar assistindo, eu gostava de fazer. Mas como coisa de dublagem, morava no interior ainda na época, coisa de dublagem era um negócio muito inacessível. Você fazer um curso de dublagem, você fazer um curso de teatro, né, para você ser ator antes de ir para dublagem, eu acabei conhecendo o rádio. Comecei a me enfiar em rádios, rádio da cidade, sabe? Tinha duas rádios só na cidade na época, agora tem várias. E comecei a bater papo com locutores e tal. Aí eu lembro direitinho de estar assistindo um dia Comando da Madrugada, do Goulart de Andrade. E ele foi mostrar os bastidores de uma escola de rádio, que era a Rádio Oficina, né? E ela ainda nem era, não, onde eu estudei. Eu estudei, ela já estava ali no Cambuci, ali, Vila Monumento e tal. Antes ela era em outro lugar, não lembro agora. Mas eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero fazer. Vou estudar rádio, gosto de ouvir rádio, gostava muito de programas de humor da época. Eu sempre ouvi Sobrinhos do Ataíde, né, o próprio Felipe Xavier, que depois saiu e foi fazer os quadros dele, né, Homem Cueca, aquelas coisas. Depois eu conheci ele, a gente conseguiu fazer algumas coisas até juntos ali de produção. E foi aí que eu fiz, cara. Fiz Rádio Oficina, morava no interior e ia pra São Paulo todo sábado, o dia inteiro. E ao mesmo tempo eu trabalhava. Ai, que coisa ridícula! Eu trabalhava numa balada fazendo fotos, né? Porque ninguém tinha celular com câmera. Inclusive as fotos que eu tenho dessa época da Rádio Oficina são todas no papel, cara. É bizarro. Eu postei uma no Instagram e não faz muito tempo. E a gente trabalhava numa balada famosa, Cervejaria do Gordo Dance Bar. Existe até hoje. Agora é gigantesca. E a gente fazia fotos para eles, né, com câmerazinha digital. E a gente não ganhava nada, a gente ganhava o ingresso para entrar e bebidas. Era exatamente isso. Você trabalhava para bebidas. Outros tempos, né? Galera de 18, 19 anos. Em vez de querer ganhar o dinheiro, queria ganhar vodka. Era isso. Bom, enfim, resumindo, fiz a Rádio Oficina e tal. E comecei a fazer uns bicos em rádio de folguista. Sem falar muito, sabe? Tipo, mas na programação. Fiz madrugada. Fiz momento de tradução. Fiz também. O que mais que eu fiz? Contei piada, cara. Nossa senhora, bicho, contei piada. Era um programa de balada também. Eu era muito da balada. Essa foi uma fase minha que eu fui saindo muito do metal, assim. E fui indo. Anos 2000, né, cara? Foi a explosão ali do Dance, do Lasgo, do Jan Vandal. Que mais que tinha? Puta, tinha muita coisa. Então, a galerinha, mesmo que não gostasse tanto, gostasse mais do rock and roll ou do metal, ia pra baladona, né? Porque era lá que tava o que a gente queria, né? E o que é que a gente quer? Deixa aí o Velhas Virgens dizer pra você. Mas, enfim, a gente. Aí eu fiz muita coisa. Contei piada em rádio, eu tava falando disso, né? E, era ridículo, porque era tipo. Ah, cara, era eu imitando o Lula. Tinha acabado de virar presidente. E ele contava piadas sem graça e sem. Piadas sem punchline, sabe? Não tinha o ápice da piada, não tinha a quebra, não tinha a graça da piada. E a graça era justamente essa. E o povo gostava, vai entender. E nisso eu já tava montando meu estúdio em casa, então eu já conseguia gravar de casa. Não precisava ir sempre na rádio, que era em outra cidade. Mas bons tempos, cara. Porra. Tive aula com muita gente foda de rádio. Na Rádio Oficina. Zé Armando Vanucci. O Léo. Era um. Como é que chamava? Léo. Ah, tinha um cara popularzão que era da Rádio Record, cara. Era Léo alguma coisa. Léo Fernandes, eu acho. Isso, Léo Fernandes. A mão amiga do rádio. Fiz fono com a Meire. Que era esposa do Aguena, do Japa. Conheci bastante gente legal, porra. Na minha época da Rádio Oficina tava o Rogério Morgado também fazendo. Hoje ele tá no Pânico, se não me engano, e ele é um baita do imitador aí. Muita coisa foda, cara. O Ciro César também era um baita de um professor, que eu lembro bastante das aulas dele. A história do rádio. Ele era todo assim. Ele é o dono lá da Rádio Oficina. Quem mais, cara? Porra, Rodrigo Pizzioneri, da Transamérica, também foi um puta de um professor que me ensinou muito de locução jovem. Anos mais tarde, quem diria, eu ia dar aula de locução jovem, monitoramento e tal, pra galera. E até para alguns ouvintes, eu cheguei a ter alguns alunos que já eram ouvintes do Decreto. Isso foi bizarríssimo, porque a gente brinca, e muito podcaster fica puto, sem motivo, inclusive, de falar que o podcast é o rádio feito para internet. Cara, é exatamente isso, bicho. É exatamente isso. Ah, não, mas porque o storytelling é diferente. Ah, audiodrama. Mano, isso é radionovela feita em MP3, cara. É a mesma coisa. Quando é papo, é programa de rádio AM que a gente faz, cara. Então, agradeço o rádio. Beleza? E muito podcaster fica puto de falar que o podcast é o rádio da internet. Porque é. Em resumo, é isso. E se hoje eu ainda tô em rádio, mas principalmente como locução comercial, né? Gravando texto e tudo mais. O rádio ao vivo, anunciando, desanunciando música, ele não morreu, mas ele tá meio que capengando. Por isso mesmo, todas as rádios estão tendo seus programas em podcast, porque a galera já não para mais pra ouvir rádio. Onde você ouve rádio, cara? Você ouve rádio no trânsito? Você ouve rádio dentro do Uber, né? Dependendo do Uber que tiver. Já peguei Uber ouvindo podcast. Inclusive, fica aí um abraço pro seu Uber que ouvia podcast. Mas é isso aí, cara. O podcast ainda é o mesmo. Assim, ele tem. Tá suprindo a minha falta de estar no ar no rádio, sabe? Que, por exemplo, eu sou editor de áudio. Eu odeio editar áudio, cara. Olha aqui. Parece que você não esperava. Hoje, basicamente, 80% assim da minha renda salarial vem de edição de áudio. Não só as coisas do Não Salvo, né? Spotify, essas coisas, mas outras coisas também, né? Áudio para vídeo e edição de algumas coisas para rádios mesmo, que eles agora estão enxugando muita equipe. Então, tem rádio que não tem nem sonoplastia mais, cara. Eles fazem tudo em produtora de fora, em estúdios de fora. Não vou reclamar, né? Porque daí eles me contratam para fazer isso também. Não preciso estar lá na rádio. Mas, enfim, eu acho que isso foi, assim, foi um resuminho para quem se interessa. Para quem me ouve aí, para quem você ainda quer, ainda tem vontade de trabalhar em rádio, ser radialista, ou se você quer fazer um podcast. Acho que não custa nada você fazer um curso, cara. Tem na Rádio Oficina, curso muito bom de locução. Tem no Senac. Senac, inclusive, é bem mais acessível, tanto o preço quanto as localidades. Não, as localidades, né? Senac tem em todo lugar. Praticamente em todo lugar. Então, sei lá, eu acho que se você tem uma grana para investir, sei lá, você quer ser podcaster, quer falar no podcast, investe nisso, cara, porque o que tem aí de gente fazendo podcast que não sabe falar, que tem língua presa, precisava fazer uma fono, ou simplesmente não sabe mesmo. Não tem fluidez, né, na fala. Não tô falando de voz bonita. Voz é voz, cara. Voz é voz. Eu presto muita atenção em vozes. Inclusive, já me apaixonei por vozes. De tipo, conhecendo a garota, a mulher, e quando ela manda mensagem de áudio, melhora 100% aquilo que a gente já estava tendo. Olha aí, que coisa. E eu, por exemplo, eu não gosto da minha voz. Eu acho minha voz, tipo, pra locução, ela não é versátil, assim. Ela é jovem e acabou, sabe? Eu posso estar velho e vou estar com essa vozinha de molecão de 20 anos. Nunca vou, sei lá, fazer uma assinatura do Bradesco Prime. Sabe, tem uns caras aí, uns locutores. É, opa. Tem uns locutores aí que ganham muita grana porque eles têm vozes fenomenais. Mas é a minha dica para esse dia do radialista, né? Que é hoje. Se você tá ouvindo hoje. Se você não tá ouvindo hoje, então não é hoje. O que eu tô falando agora? Eu olhei pro céu que parece que vai chover de novo e me perdi. Talvez você tenha notado, eu tô gravando isso aqui o tempo todo andando. Por dentro de casa aqui. Ainda não terminei de lavar a louça, inclusive. E não terminei de tomar café nem comer meu omelete top. Mas se você tem essa intenção e tem condição, vai lá, cara. Faz, dá uma estudada. Faz fono. Fazer fono, cara, é muito bom porque melhora a sua dicção, assim, melhora, sabe, melhora tudo, melhora a respiração, melhora mastigação, se você tiver um problema. Então, porra, fono é foda. Pra mim, fono é quase como terapia, sabe? Tipo você ir no psicólogo, que você faz, vai massageando e melhorando a sua mente. A fono é a mesma coisa, mas é na sua voz. E se você quer trabalhar com voz e... Ou não quer trabalhar, mas... sei lá, quer melhorar e tem uma grana, recomendo. Então fica aqui o meu forte abraço para todos os radialistas que estão me ouvindo, que deve ser um total de zero. Ih, rapaz, interfone. Bom, acabou esse episódio, acabou. Parabéns, radialistas.
Oi, quem é? Só um minuto.
Ah, quando vem o correio, encomenda pro Daniel. Só alegria. Só alegria. Tchau.